acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, meu ouvinte, meu espectador aqui da Jovem Pan. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos entrando no ar agora com mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Sextamos por aqui e estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, que nós aqui em todos os dias sugerimos a vocês, se por um acaso ainda não baixaram, baixem. Além de ser gratuito, o Panflix também possui conteúdos exclusivos que vocês não ouvirão no rádio e nem verão nas nossas plataformas digitais. E nós ficaremos com vocês até às 6 horas da tarde. Eu, Paulo Matias, Thaís Oyama, Josias de Souza e Paulo Figueiredo Filho, analisando os principais fatos políticos desta sexta-feira. Então, queria te fazer um convite, fique com a gente até o final. Thaís Oyama, ótima tarde para você, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, boa tarde para você também, para o Paulo Figueiredo, para o Josias, boa tarde, audiência.
Paulo Figueiredo Filho, tudo certo?
Tudo certo, boa tarde para você, para Thaís, para o Josias, para a audiência, para todo mundo.
Josias de Souza, tudo bem?
Tudo ótimo, Paulo, boa tarde a você, a Thaís, ao Paulo Figueiredo, uma boa tarde especialíssima à nossa audiência, vamos em frente.
Vamos nessa então, vamos aos destaques do 3 em 1 desta sexta-feira. Grupo de youtubers bolsonaristas passa a faturar mais de 100 mil reais por mês após obter acesso a informações privilegiadas do Palácio do Planalto. STF já tem 4 a favor da possibilidade que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, concorram à reeleição para o comando das casas. Além disso, o 3 em 1 também destaca que um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra o presidente Jair Bolsonaro na liderança da corrida presidencial em todos os cenários para as eleições de 2022. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a pergunta do dia. O cenário para uma possível reeleição é favorável para o presidente Jair Bolsonaro? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan. 11 9 31 17 0620, repetindo aqui 11 9 31 17 0620. E só lembrando a você que está por aí no Twitter querendo participar, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. 5 horas da tarde, 4 minutos, está mais do que na hora de começar mais um 3 em 1. 3 em 1. Vamos nessa então, porque reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que um grupo de youtubers bolsonaristas passou a faturar mais de 100 mil reais por mês após obter acesso a informações privilegiadas do Palácio do Planalto. Segundo documentos do inquérito da Polícia Federal, que apura os protestos contra o STF e o Congresso, os youtubers associados ao chamado Gabinete do Ódio tinham ligações próximas com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Segundo as investigações, o assessor especial da Presidência da República, Tércio Arnaud Tomás, é apontado no inquérito dos atos antidemocráticos como elo entre o governo e os youtubers. Em depoimento à Polícia Federal, ele afirmou que repassa vídeos do presidente e participa de um grupo de WhatsApp com os blogueiros para discutir questões do governo. Já o coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens, leva e traz recados do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, dono do canal Terça Livre. Alan atua como uma espécie de representante das demandas dos demais canais. Um dos canais, o Foco do Brasil, contou com a ajuda de um funcionário da empresa Brasil de Comunicação para obter, como se fosse uma emissora de televisão, as imagens de Bolsonaro e de eventos oficiais gerados pelo satélite Amazonas 3. Thaís Oyama, você começa.
Paulo, primeiro eu queria aqui falar um pouco sobre como é que esse negócio de ganhar dinheiro com vídeos no YouTube, porque eu acredito que talvez nem todos os nossos ouvintes estejam familiarizados com esse assunto, né? Então, é o seguinte, o YouTube paga para quem tem muitas visualizações no seu canal, né? Seja com lives, com vídeos que essa pessoa mesmo produz, seja com material que ela reproduz no seu canal. E o YouTube faz isso porque o YouTube vive de anúncios, ganha dinheiro com anúncios, e daí coloca esses anúncios no começo, no meio ou no fim dos vídeos com muitas visualizações. E esses vídeos servem para atrair o olhar do usuário, do internauta, para os anúncios. Então é assim que funciona. O YouTube ganha dinheiro com anúncios e remunera as pessoas que têm muitas visualizações nos seus vídeos, suas lives, e que atraem os usuários para esses anúncios. Então, quem quer ganhar dinheiro com isso, tem que, claro, tem que ter, não pode ser alguém que tenha 3 seguidores, tem que ter um mínimo de seguidores, não pode ser alguém que dê 100 visualizações, tem que ter muitas visualizações. Aí a pessoa se inscreve e passa a ser remunerada pelo YouTube. A cada 1.000 visualizações que um vídeo, uma live ou um material consegue, ela ganha entre 60 cents e 5 dólares. É essa faixa de remuneração. E é sempre em dólar que o YouTube remunera. E tem várias empresas especializadas em fazer esse repasse do dinheiro para as pessoas que têm canais com muita audiência, né? Algumas pessoas devem se lembrar que em junho desse ano, quando a ativista bolsonarista Sara Giromini, vulgo Sara Winter, ela foi presa, ela reclamou em público, veio dizer, ah, o YouTube tirou a minha monetização e tal. Então ela estava contando justamente isso, que ela tinha descoberto esse jeito de ganhar dinheiro e que depois que ela foi presa, o YouTube cortou essa história de monetização da parte dela e ela ficou sem nenhum tostão. E ela contou também, por exemplo, que aquele vídeo que ela tinha feito chamando o ministro Alexandre de Moraes para briga, por exemplo, ela falou que ia dar uns socos na cara dele, que tinha vontade de dar uns socos na cara dele. Esse vídeo aí deu 111 mil visualizações, segundo ela. Então, é só fazer as contas para ver que não é um mau negócio viver de likes. Portanto, o que a Polícia Federal, voltando à nossa pauta, o que a Polícia Federal está dizendo, Paulo, é isso, que tem gente que está ganhando até 100 mil reais por mês, porque funcionários do Planalto estão abastecendo essas pessoas com vídeos ou com informações que dão audiência. É isso que a Polícia Federal está falando. A meu ver, isso é muito grave, porque, por causa do fato óbvio, que quem paga os funcionários do Palácio do Planalto, inclusive, somos nós, contribuintes, certo? E daí, se, por exemplo, o Tércio Arnaud, funcionário do Palácio do Planalto, paga com o dinheiro do contribuinte, passa o dia abastecendo o blogueiro X com vídeos ou fazendo reuniões de WhatsApp com o blogueiro Y, para que o blogueiro X e o blogueiro Y ganhem dinheiro, isso evidentemente é incorreto, isso evidentemente é ilegal. Ninguém está aqui, contribuinte, está aqui para pagar dinheiro para o senhor Tércio Arnaud ficar fazendo reunião com o blogueiro que ganha dinheiro às custas das informações que ele eventualmente repassa, segundo essa investigação da Polícia Federal indica. Então, essa questão dos atos antidemocráticos, aí, isso me parece que é só um detalhe da investigação, e nesse momento em que houve aqueles atos antidemocráticos, isso turbinou ainda mais animou mais o pessoal, a galera, e esses vídeos passaram a dar mais audiência, portanto, eles devem ter ganhado mais dinheiro nesse momento em que aconteceram os chamados atos antidemocráticos. Mas, a meu ver, o erro, a ilegalidade, está no uso de funcionários públicos para beneficiar pessoas privadas, né? Pessoas físicas. Bom, e como observa o Estadão, para ser... Ou seja, em suma, a questão que deve ser investigada, que a PF está investigando, é se tem espertinhos ganhando dinheiro, se valendo de funcionários públicos do Palácio do Planalto para ganhar dinheiro. E, como observa o Estadão nessa matéria que ele deu, pelas perguntas que a Polícia Federal já fez para os investigados, tem um inquérito rolando, né? Pelas perguntas que a Polícia Federal já fez, a Polícia Federal também está interessada em investigar se na outra ponta, essa ponta que repassa os vídeos, as informações para os blogueiros, também se nessa ponta teria gente ganhando dinheiro.
Paulo Figueiredo.
Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, não é possível que alguém não perceba o ridículo de um jornal fazer uma reportagem sobre blogueiros que tinham acesso à informação privilegiada, enquanto ele se gaba de ter tido acesso a um inquérito sigiloso. Quer informação mais privilegiada que essa? A diferença entre esses dois tipos de acesso é que o vazamento de informações sigilosas de um processo é crime. Crime previsto no artigo 142 do Código Penal. O crime corriqueiro no Brasil. O STF, a PGR e a Polícia Federal não vão apurar esse crime, não? Até quando isso vai ser rotineiro? Nem os advogados conseguiam acesso a esse inquérito sigiloso? Bom, não, aparentemente não. Eles preferem apurar os crimes dos tais atos antidemocráticos. E o que são os atos antidemocráticos? O que foram esses atos antidemocráticos? Foi o povo indo às ruas pacificamente se manifestar e expor a sua vontade às suas autoridades no início do ano, antes do Covid. Mas mais do que criminalizar as manifestações, esse inquérito sem pé nem cabeça, ele criminaliza a opinião. Vejam só esse trecho do processo que consta na reportagem. A propaganda de conteúdo extremista no campo digital culmina, de fato, em ações subsequentes. As manifestações reais contra o Estado Democrático de Direito, criando um ciclo que se retroalimenta com a difusão das manifestações pelos canais de internet, dos produtores que, por sua vez, são alardeados e replicados em perfis pessoais de redes sociais de agentes de Estado, gerando mais visualizações, constatou a Polícia Federal em relatório de 9 de julho. Peraí. O que caracteriza conteúdo extremista? Qual é o limite da opinião permitida antes dela ser extremista? O que eu posso pensar? O que eu estou autorizado a pensar, excelências? Outra, estão culpando os jornalistas por atos praticados por terceiros? É isso mesmo? Tem jornalista que chega ao ponto de dizer que deseja o Bolsonaro morto. A maioria faz isso apenas figurativamente. Mas tem os que dizem literalmente. Deveriam ser presos pela facada do Adélio? Eu me pergunto. Em seguida, o que está sendo criminalizado? Ah, a monetização? O ato do jornalista ou um youtuber, né, ter acesso às informações privilegiadas e ganhar dinheiro com isso é visto como criminoso. Olha, eu acho que todo mundo aqui corre risco de preso. A Thaís alega que conversa com fontes do Palácio. Eu certamente sei que converso. E a gente recebe dinheiro por isso. Ou seja, monetizamos. Eu ainda cometo o descalabro de colocar as minhas participações... no meu canal do YouTube. Eu não sabia que estava cometendo um crime. Ah, mas Paulo, jornalista é diferente de blogueiro. Quem define? É uma carteirinha? É uma decisão burocrática do Estado que agora vai decidir quem tem direito de emitir, quem é o autorizado a emitir opinião? Desde que eles, claro, não sejam considerados extremistas pelo Ministério da Verdade, não é verdade? Aqui nos Estados Unidos não tem essa distinção, não. Eu faço uma pergunta ao ouvinte. Quem tem mentido mais? Quem tem feito mais fake news nos últimos anos? Os blogueiros ou os jornalistas? Qual é a diferença entre a Andréa Sardi, ou Sardi, sei lá, para o Alan dos Santos? Ela fala mal do governo e ele às vezes fala bem? E os jornalistas do PT, que integravam os quadros da grande mídia por anos? Enquanto os blogs favoráveis do governo, ao governo do PT, eram abastecidos por verba pública de publicidade, tudo bem. Ninguém foi questionado. As invasões do MST do MTST incentivadas rotineiramente nesses blogs de esquerda eram democráticas? E o que dizer dos membros do Ministério Público e do Judiciário, cujo conteúdo sigiloso dos processos era vazado rotineiramente a um conhecido blog, e agora, curiosamente, todos eles são colunistas de revista do mesmo blog? Não dá para dizer que uma coisa levou a outra, mas é considerado monetização? Esse inquérito é uma vergonha para o Brasil. Ele é inconstitucional, ilegal e imoral. É um ótimo exemplo do uso da burocracia não eleita para perseguição política. O objetivo aqui é claro: criminalizar a opinião contrária, calar os apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais e abafar os movimentos de rua que deram suporte ao presidente. Deram e voltarão a dar depois do Covid. Só aguardar. Eu não conheço nada mais antidemocrático do que isso. Nada mais antidemocrático que isso. E, Tércio, eu não conheço você, mas vê se me adiciona nos grupos aí, porque obter informação do governo às vezes é difícil pra caramba.
Josias.
Quando os rapazes da Polícia Federal realizaram batidas de busca e apreensão nas casas dos alvos de apologistas do bolsonarismo, o presidente Bolsonaro reclamou que estavam atacando a minha imprensa. Essa foi a expressão dele. Essas investigações, feitas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, parecem revelar duas coisas. Primeiro, a existência de um canal azeitado de comunicação entre assessores diretos do presidente e uma rede de defensores militantes do presidente e do governo. A segunda coisa é que essa difusão de visões políticas radicais é um negócio lucrativo, pode render 100 mil reais por mês, não é pouco dinheiro. Agora, o que a Polícia Federal e o Supremo precisam esclarecer é se há, nesse relacionamento lucrativo, cometimento de crimes, se foram cometidos crimes ou não. Em certos aspectos, o Bolsonaro e o Lula, eles são extremos que se tocam. Ambos se consideram perseguidos pela imprensa e tendem a se servir de uma mídia alternativa servil. Nos governos do PT, havia os blogueiros que encostavam as suas atividades exclusivamente na publicidade estatal. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. O financiamento dos partidários do Bolsonaro é menos ostensivo. O presidente disse, certa vez, numa das suas lives, de mim não recebem nada, nenhum recurso, até porque eu não tenho fonte para isso. A aversão de gente como Lula e Bolsonaro à imprensa revela um fenômeno antigo, é comum às lideranças de conteúdo populista. No fundo, os dois gostariam de ter ressuscitado o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, que era uma usina de maquiagem, a partir da qual o jornalista Lorival Fontes, que era um hábil maquiador de presidentes, grudou na figura do Getúlio Vargas a marca de pai dos pobres. Sobre esses inquéritos que incomodam o bolsonarismo, é preciso encaminhá-los para a conclusão. Há duas investigações. Essa que investiga os atos ditos antidemocráticos, ela foi aberta a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E ela se mistura a uma outra sobre fake news, que nasceu de um canetaço ilegal do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, que depois foi lavada essa investigação pelo próprio plenário do Supremo, que referendou esta ilegalidade. O relator dos dois inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que foram apurados crimes gravíssimos. A expressão dele é essa, crimes gravíssimos. Se é assim, convém especificar os crimes, enviar esse material todo para o Ministério Público e, se for o caso, se a Procuradoria concordar que há crimes gravíssimos, ela que denuncie e o Supremo que julgue. Nem sei se o Supremo pode julgar isso, porque não há aqui investigados com foro privilegiado, até onde a vista alcança. Há parlamentares investigados. Os filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, foram inquiridos num desses inquéritos. Então, quem tem foro privilegiado, se cometeu crime, o Supremo julga. Quem não tem, vai para a primeira instância. Agora, é preciso dar um cabo disso daí, porque não há processo que possa durar a vida inteira.
Muito bem. Vamos girar o assunto. Thaís Oyama, Thaís Oyama.
Francamente, Paulo Figueiredo, você já disse coisas aqui Já forçou algumas barras, já disse algumas besteiras, mas agora se superou, viu? Porque equiparar blogueiros acusados pela Polícia Federal de estarem ganhando dinheiro com a ajuda de funcionários do Palácio do Planalto, pagos pelo contribuinte, com jornalistas que são contratados, inclusive aqui pela Jovem Pan, para fazer jornalismo, contratados pela iniciativa privada, é uma coisa que não dá nem para comentar. Vamos tentar colocar as coisas num nível mais suportável, vai forçar a barra desse jeito, realmente eu acho que esse programa não merece.
Paulo.
Sabe por que não dá nem para comentar? Porque você não tem argumento nenhum. Você não tem nada para falar. Porque, na verdade, a diferença entre esses blogueiros e os jornalistas é que os jornalistas, na maioria das vezes, estão fazendo fanfic. Tem gente que faz o dia inteiro. Escreve ficção. Eu te pergunto, Thaís, você está falando que tem, você tá falando que tem alguma coisa de legal que eles estão ganhando dinheiro? Sabe quem paga o dinheiro dos blogueiros? O povo. O povo que resolve assistir os vídeos no YouTube. Ninguém isso obriga,
tá
não.
Claro.
E sabe por que o povo assiste? Porque o trabalho que vocês, jornalistas, que nós, jornalistas, temos feito é tão ruim, tão ruim. Nossa. Tão ruim, que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não,
Paulo,
dá pra fazer uma autocrítica,
tá
não?
Aqui?
Não dá pra fazer uma autocrítica, não? Que tal
eu
parar para você pensar?
Eu fico pensando o que você está fazendo
será
aqui.
Será que
tal,
a população não está tendo
a sua opinião
representada?
Que tal você respeitar o programa no
será
qual
que opinião,
trabalha?
Será que
a população
está tendo
sua... Que tal você respeitar a pessoa que te contrata?
Por que será que a Jovem Pan lidera sempre?
Que tal você respeitar o ouvinte que está aqui, pagando, inclusive, com anúncios para ver jornalismo profissional?
Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.
Bom, então você que está fazendo aqui, porque aqui
vazão,
é o lugar que se faz jornalismo.
As opiniões
contrárias
somos
eu
nós aqui na Jovem Pan. Quem tem
além
da Jovem Pan?
Eu não sei o que você está fazendo aqui, porque
quem
aqui se faz jornalismo profissional. Talvez você esteja
quem
no lugar
tem
errado.
Além da Jovem Pan?
Bom, Paulo,
quem
encerrei
tem?
Meus comentários, Paulo Matias. Eu me
recuso
a continuar essa conversa
sem
perder a cabeça.
Não. Autocrítica.
Não fique falando
tá
à vontade.
Faltando autocrítica. Está faltando autocrítica para os jornalistas. As pessoas decidem o conteúdo que elas querem assistir. Eu sempre digo isso, cada um é senhor de si. Não tem dinheiro público indo para esses blogueiros. Não tem. Não tem crime. Eu pergunto, eu desafio. Qual é o crime no Código Penal? Fala aí para mim, qual é o artigo no Código Penal? Sempre que eu cito alguém aqui cometendo crime, eu cito o artigo no Código Penal. Qual é o artigo no Código Penal? Não sabe, né? Sabe por que não,
não
sabe?
Paulo,
porque
não
existe.
Eu encerrei com você.
Sabe por
eu encerrei com você.
Qual é o código?
Paulo, podemos encerrar?
Não, Paulo, sinceramente, esse negócio de, não, olha só, nem comento, temos que manter o nível, fala besteira. Pô, campeão de falar besteira aqui no programa, todo mundo sabe quem é, tá? Quem é, Thaís? Todo mundo sabe. Pergunta pro espectador, pergunta pro ouvinte, lê os comentários dos nossos vídeos no canal da Jovem Pan. Vê quem é o campeão de falar besteira aqui, quem é a campeã. Pô, vem me falar de falar besteira? Francamente, honestamente, faz uma autocrítica aí ao teu trabalho e ao trabalho dos nossos colegas. O que será que acontece se a gente começar a falar a verdade? Será que a Jovem Pan lidera a audiência porque dá voz a uma opinião contrária, conservadora? Por quê? E vai continuar liderando. E vai continuar liderando. Talvez, se os outros veículos fizerem uma autocrítica, também vão ter canal no YouTube monetizando 100, 200, 1 milhão de reais. Tomara que ganhe. Se as pessoas estão afim de assistir, elas que paguem. É muito melhor do que na era do PT, onde o dinheiro de verba de publicidade pública, é que financiava essa trupe.
Ok. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Rodeio. Um clássico com responsabilidade. Lembra que 1º de dezembro foi o Dia Mundial da Doação. Para o Rodeio, doar significa fazer a diferença na vida de alguém. Pode ser uma doação material ou do seu tempo, para uma causa ou para quem necessite. Importante que este ato faça parte das nossas vidas todos os dias. Rodeio. Jardins e Iguatemi ou em sua casa.
Imagine um lugar para aprender, crescer e fazer muitos amigos. Esse é o Fadelito, a maior rede especializada em berçário para a escola do Brasil. E agora, o Fadelito. Adelito tem 3 novas unidades, pertinho de você, no Campo Belo, no Panambi e em Pinheiros. Venha conhecer a nossa escola em fadelito.com.br. Fadelito, educação infantil de qualidade.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Lembrando que hoje não podem circular até as 8 da noite no setor expandido os carros com placas de final 90. Rodízio municipal de veículos, 51 quilômetros na cidade de São Paulo, nesse horário. Vamos acompanhar então os principais corredores com congestionamento. A marginal do Rio Tietê, como sempre, em direção à Zona Leste, concentra grande parte da lentidão. E a pior situação é pela pista expressa, hein? São quase 10 quilômetros agora, desde ali do viaduto Nova Fepasa até a região ali da Zona Leste, com aproximação da Dutra mesmo. Então, o motorista tem atenção. Em relação às estradas, nós temos agora Castelo Branco também com problemas nesse momento. O motorista que está chegando, sentido capital, desde o 29 ao 24. E quem deixa a São Paulo também encontra a lentidão agora do 20 ao 24 em relação à rodovia Castelo Branco. O sistema Anchieta Imigrantes, Anchieta também na chegada aqui a São Paulo tem lentidão. A Dutra também com vários pontos e nós podemos informar na região de Guarulhos e também ali na região de São José dos Campos. Temos também nesse momento em relação a Ayrton Senna, na chegada da Carvalho Pinto para Ayrton Senna, um ponto de lentidão sentido São Paulo, e quem deixa a capital também encontra nesse momento também congestionamento. Fernão Dias, quilômetro 86, sentido São Paulo, um acidente, 2 quilômetros de condicionamento agora. Em relação à Rede Bittencourt, caminho no Paraná, nesse momento não há condicionamento. Daqui a pouco voltamos com mais informações.
Três em um.
Volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan, seguindo aqui com a nossa pauta, porque o Supremo Tribunal Federal já tem 4 votos a favor da possibilidade de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, concorram à reeleição para o comando das casas. Votaram nesse sentido os ministros Gilmar Mendes, que é o relator do caso, acompanhado de Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Já o ministro Nunes Marques votou a favor apenas da recondução de Alcolumbre, mas não a de Maia. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF, sistema em que os ministros apresentam os votos de forma remota e tem até o dia 14 de dezembro para ser realizado. A Constituição Federal, no artigo 57, diz que é vedada a recondução de presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. A legislatura é o período de 4 anos que começa no primeiro ano do mandato parlamentar. A atual legislatura começou em 2019 e vai até o início de 2023. Thaís Oyama.
Paulo, a gente já disse 1000 vezes aqui que a Constituição é clara ao proibir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, né? Vou repetir aqui, é curtinha. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Tem nada mais claro do que isso. Então, é proibido. Agora, por que a Constituição veda a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado? Tem um motivo para isso, né? E o motivo é porque a Constituição acha, reconhece, que é ruim para o país pessoas com tanto poder em cargos, com tanto poder de influência e de decisão, correrem o risco de usar esses cargos para o seu próprio benefício para se manter no poder. É o mesmo princípio que fez com que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, quando candidato, condenasse a instituição da reeleição à presidência. Depois de eleito, claro, como a gente sabe, ele mudou de ideia, aliás, não só mudou de ideia, como nunca mais tocou no assunto e nunca veio se justificar pelo motivo desse cavalo de pau que ele deu. Mas é o mesmo princípio que faz com que a Constituição vede essa reeleição. O mesmo princípio que veda a reeleição do presidente do Senado e da Câmara é o que faz fazia até 97, né, proibir a reeleição do presidente da República. Então, tem um motivo para isso, tem um motivo para que a Constituição deixe isso claro. Aí, acontece o quê? Não tem, por outro lado, nenhum motivo para que isso deixe de ser assim. O que está acontecendo no STF agora é uma tentativa de rasgar a Constituição, de contrariar a Constituição. E por quê? Bom, isso por causa do interesse dos envolvidos, em primeiro lugar, diretamente envolvidos, Alcolumbre e Maia. Alcolumbre já manifestou bem mais publicamente, bem mais abertamente do que Maia, que quer a reeleição, deseja ser reeleito. E Maia também, embora não tenha manifestado tão publicamente, tão descaradamente assim quanto o Alcolumbre, também não acharia nada ruim poder ser reeleito. Então, tem esses interesses dos diretamente envolvidos e tem os interesses dos que indiretamente seriam beneficiados com essa possibilidade, né? Aí, o governo, por exemplo, o governo Bolsonaro seria beneficiado com essa possibilidade. O presidente Bolsonaro já deixou claro que apoia a reeleição do Alcolumbre, mas não apoia a reeleição do Maia. Então, ele quer que o STF permita a reeleição de um, que é o seu amigão, que inclusive acaba de contratar o sobrinho dele na presidência do Senado, o notório Léo Índio. Então, Alcolumbre é amigão do Bolsonaro, pode ser eleito. Maia é inimigo do Bolsonaro, não pode ser eleito. E, coincidentemente, assim foi o voto do novo ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro, né? Ele votou exatamente assim, deu umas cambalhotas retóricas, mas disse que, então, é isso. A Constituição, embora a Constituição diga que não pode, o Alcolumbre pode, mas o Maia não pode. Foi isso que disse o novo ministro Cássio Nunes, e os outros quatro votaram para poder os dois. Alcolumbre e Maia podem se reeleger. Bom, o STF, ele tem agora duas opções. Ele pode decidir como é a tendência, rasgar a Constituição, retirar tudo que a Constituição está dizendo e talvez, não sei com que argumentos isso vai ser feito, ou então dizer que a decisão cabe ao Congresso, como já sugeriram alguns ministros. Seria, então, uma decisão interna, o Congresso que resolva, daí eles lavam as mãos e fica tudo por isso mesmo. Mas aí o erro é o mesmo, o erro é pior ainda, porque daí ele se desincumbe, ele inverte a situação e diz para o Congresso que, em vez de ele, Supremo, ser o órgão responsável pela leitura da Constituição, não, é o Congresso que diz como que o STF tem que ler a Constituição. Ou seja, não tem escapatória. Fazer o contrário do que está escrito na Constituição é rasgar a Constituição, não tem outra interpretação possível.
Paulo Figueiredo.
Em contraponto ao bloco anterior, eu vou começar esse concordando com a Thaís. É verdade, ela tem toda a razão. E parece que, não satisfeito em processar os nossos cidadãos por crimes inexistentes nas nossas leis, os guardiões da Constituição também optaram por ignorar expressamente quando há lei, né? Inclusive a lei maior. Como a Thaís bem disse, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Artigo 57, parágrafo 4, inciso 4. Não dá para ser mais claro que isso. Tá escrito, tá lá. Raramente a nossa Constituição é clara. Mas quando é, e quando é, ela é ignorada. Fica combinado assim. A lei que as nossas autoridades escolherem que é, é. Acho que se por um acaso tiver escrito e eles escreverem, se tiver escrito, eles apagam. São os editores da sociedade. Para usar as palavras do Dias Toffoli, né, do ministro Dias Toffoli. Aí vem, enfim, eu não sei, eu não vi nenhuma, honestamente, não é uma pegadinha, não. Eu não vi nenhuma declaração do presidente Bolsonaro dizendo que ele apoia a reeleição do Davi Alcolumbre. Eu realmente não vi. Pode ter acontecido, tá aí, se tiver acontecido, você fala aí pra gente. Não é, de novo, não é uma pegadinha. Mas o que interessa, o que é mais interessante pro governo, o que é menos interessante pro governo? Tá lá, a lei escrita. Escrita. Enfim, não há muito mais comentado que isso. Não.
Josias.
Depois que o Gilmar Mendes declarou que o veto da Constituição à reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado significa uma permissão para que o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre disputem a reeleição, ficou todo mundo desobrigado de fazer sentido no Brasil. Essa pedalada judicial, inaugurou no país uma espécie de vale-tudo semântico. Uma das exigências constitucionais para que alguém se torne ministro do Supremo é o notório saber jurídico. Mas o julgamento desse caso sobre a sucessão interna ali das casas do Congresso não exige conhecimentos superiores de direito, basta saber ler. E o parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição anota muito claramente que o mandato dos dirigentes da Câmara e do Senado é de 2 anos e informa que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Onde se lê vedada, o Gilmar Mendes leu permitida. Por enquanto, o aval do Gilmar Mendes para que o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre disputem a reeleição foi seguido integralmente por 3 colegas, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Ricardo Lewandowski, e o recém-nomeado, o Jair Bolsonaro, o ministro Nunes Marques, acompanhou o relator apenas parcialmente. Ele permitiu a reeleição do Alcolumbre, mas vetou a recondução do Rodrigo Maia, como prefere o presidente da República, que o indicou. A principal atribuição do Supremo é a de proteger a Constituição. Para modificar uma regra prevista no texto constitucional, são necessários 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado, em 2 turnos de votação. Não é fácil mudar o texto constitucional. Mas tudo isso, evidentemente, valia quando as palavras inscritas na Constituição ainda tinham algum significado no Brasil. Uma característica singular da semântica do Gilmar Mendes e dos seus seguidores é que uma decisão majoritária dos 11 integrantes do Supremo pode virar o texto constitucional do avesso. Aquilo que é necessário, 308 votos na Câmara, 49 no Senado, a maioria de 11 integrantes do Supremo pode modificar, pode virar do avesso. A imagem do Supremo não é boa, mas se a maioria da Corte referendar essa tese, segundo a qual o veto significa permissão, aí a Suprema Corte brasileira vai perder o respeito até das criancinhas de 5 anos, que estão em fase de alfabetização e conseguem entender o sentido de um texto.
Girando o assunto aqui no 3 em 1, um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra o presidente Jair Bolsonaro na liderança da corrida presidencial em todos os cenários das eleições de 2022, seja no primeiro ou no segundo turno. Além do atual presidente, a pesquisa apresentou nomes como o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governador do Ceará, Ciro Gomes, Fernando Haddad, do apresentador Luciano Huck, do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do governador de São Paulo, João Dória, de Amoedo, do ex-presidente Lula, da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do governador do Maranhão, Flávio Dino. No primeiro cenário, foram apresentados os nomes de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Haddad, Huck, Guilherme Boulos, João Dória e João Amoedo. Nesse caso específico, 33,3% dos entrevistados votariam no atual presidente. Em seguida, Moro aparece com 11,8%, Ciro Gomes com 10%, Haddad com 8,8%. No segundo cenário de primeiro turno, Lula aparece no lugar de Haddad e o nome de Marina Silva é adicionado. Huck sai. Nesse cenário, Bolsonaro lidera com 32,9%. Nas outras colocações aparecem Lula com 17,8%, Moro 11,9% e Ciro Gomes 7,7%. O último cenário apresentado volta com o nome de Huck e adiciona Mandetta e Flávio Dino. Marina Silva e Luiz Inácio Lula da Silva saem. Essa é a melhor opção para Bolsonaro, que receberia 35,8% dos votos. Logo atrás, Ciro Gomes com 12,1%, Haddad com 11,5% e Luciano Huck com 9,5%. Thaís Oyama.
Paulo, essa pesquisa é, que inclusive os bolsonaristas estão divulgando muito agora, porque de repente eles começaram a acreditar em pesquisa, mas ela é corroborada por uma outra pesquisa que saiu um pouco mais completa, saiu hoje também, da Exame, feita pela Ideia Big Data. Ela vai no mesmo sentido. Ela diz que o presidente Jair Bolsonaro segue liderando em todos os cenários de intenção de voto, tanto no primeiro turno quanto nas simulações para segundo turno. Ele é o principal concorrente, o principal protagonista. Essa pesquisa da Exame, da Big Data, ela traz alguns outros desdobramentos. Então, por exemplo, ela diz que a popularidade do Bolsonaro está com vetor de baixa, fora da margem de erro, né? Ela diz, por exemplo, Maurício Moura, que é CEO da empresa, ele atribui isso já a um efeito do fim ou da diminuição do auxílio emergencial, mais todo o aumento da procura por emprego, que começou depois da pandemia, ou depois do quase fim do isolamento social, né? E da perda de renda, evidentemente. Então, esses poucos pontos que o presidente pede, ele pede sobretudo nas classes de baixa renda. E o motivo seria esse, o motivo seria a economia e essa perda aí do auxílio emergencial, ou a diminuição dele. Mas a situação do presidente não mudou significativamente também não. Agora, eu queria falar o que eu achei mais interessante, que é da parte dos contendores, dos potenciais adversários do presidente Bolsonaro, né? Nessa pesquisa da Ideia Big Data tem duas coisas muito interessantes. Uma é a queda na intenção de voto do ex-juiz Sérgio Moro no segundo turno. Então, na pesquisa anterior da Exame Ideia Big Data, a diferença entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro numa simulação de segundo turno era de 6 pontos só, quase dentro da margem de erro, se fosse considerar 3 para cá e 3 para lá, né? Agora, nessa última pesquisa, a diferença entre o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro num segundo turno subiu para 15 pontos, mais do que dobrou. Então, isso mostra um enfraquecimento do ex-juiz Sérgio Moro diante de um adversário como o presidente Bolsonaro no segundo turno. Outra coisa que me pareceu muito interessante é a posição do Ciro Gomes. É, não dá muito para comparar, porque essa pesquisa da Exame da Big Data não tinha considerado o Ciro Gomes no segundo turno, no último levantamento. Dessa vez considera e, surpresa, numa simulação de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, eles quase empatam. Fica 37 a 36, muito, muito perto. O Luciano Huck também entrou agora nessa simulação e ele não faz feio. Fica 36 para Jair Bolsonaro e 32 para Luciano Huck. Mas certamente o que me surpreendeu e que eu acho surpreendente para todo mundo é esse quase empate entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, Paulo, muitos nomes para surgir, muita gente para submergir, muita depuração para fazer, mas as peças começam a achar seus lugares aí no tabuleiro para 2022.
Paulo Figueiredo.
Ora, ora, quem diria, hein? Quem acompanha a imprensa devia estar com a impressão que o presidente Bolsonaro estava com a popularidade na lona, que ele, todos os levantamentos iam mostrar ele arrasado, né? Afinal, o presidente tem falado tanta bobagem, tem feito tanta bobagem, né? Segundo os meus colegas, não os meus colegas de bancada especialmente, mas todos os meus colegas jornalistas, é tanta crítica, tanta coisa que ele faz errado, mesmo quando ele acerta, ele erra. E quando ele erra, é aí que ele erra mesmo. Também os nossos sábios jornalistas estavam na semana passada comemorando a tal da derrota cachapante que o presidente teria sofrido nas eleições municipais. Quem estava em alta eram os prefeitos do lockdown, né? Na verdade, a população havia cansado dos extremistas como Bolsonaro. E agora, com o auxílio emergencial reduzido, teria acabado a popularidade artificial que o Bolsonaro teria comprado com o assistencialismo. Quem se informasse por esses veículos teria a impressão de que o brasileiro aguardaria ansiosamente 2022 para botar logo o presidente Bolsonaro para fora. Olha, eu continuo cético com as pesquisas, até porque elas sempre erram em favor da esquerda. Aliás, isso ficou absolutamente claro e evidente depois das últimas eleições municipais, se é que não estava claro para alguém. Mas o que ficou ainda mais claro é que o presidente Bolsonaro está, como eu disse na semana passada, com algo perto de 35% das intenções de voto. 30, 35%. Na vida real deve ser até mais, porque 30, 35% em pesquisa, e eu acabei de dizer, as pesquisas erram sempre em favor da esquerda, 30, 35% do Bolsonaro, eu não sei quanto corresponde no mundo real. Essa centro-esquerda, que os nossos analistas diziam que era a grande vontade do eleitor brasileiro, no melhor dos cenários, melhor dos cenários, que ainda é o Sérgio Moro, por incrível que pareça, tem 10 pontos a menos do que o Bolsonaro no segundo turno. 10 pontos a menos. O João Dória, coitado, deve estar deprimido. E é uma suposição, só para deixar claro. O Bolsonaro tem no segundo turno mais que o dobro do que ele tem das intenções de voto. Não era esse o centro que o Brasil tanto queria, o doutor lockdown? Não era isso que o eleitor brasileiro estava querendo? É a isso que eu me refiro quando eu estou falando do descolamento entre as redações e a população. Os jornalistas todos dizem uma coisa. O brasileiro vai lá e faz o oposto nas urnas. Quando o brasileiro faz alguma coisa nas urnas, os jornalistas, com um fenômeno psicológico chamado viés de confirmação, enxergam tudo de acordo com aquele viés. No final, óbvio, a realidade teima em discordar. Mas isso é só um detalhe.
Josias.
É uma pesquisa de intenção de voto feita 2 anos antes da eleição deve ser tomada como uma cena momentânea, sujeita a alterações à medida que o filme avança. Se essa pesquisa do Paraná Portal estiver correta, o que há nela de mais positivo para o presidente Bolsonaro é que ele parece manter o apoio do pedaço do eleitorado para o qual ele decidiu governar. O Bolsonaro é o primeiro presidente da história que governa pensando apenas em 1/3 do eleitorado. Por essa pesquisa, o presidente prevalece no primeiro turno com percentuais de intenção de voto que oscilam entre 32,9% e 35,8%, dependendo do cenário. Isso é mais do que suficiente para colocá-lo no segundo turno, sobretudo se os contendores dele aparecem no primeiro turno atomizados em diferentes candidaturas. Grosso modo, o eleitorado brasileiro vem se dividindo nas últimas eleições presidenciais em 3 fatias. Uma detesta o PT e o Lula, a outra fica no meio e pode ir para um lado ou para o outro, dependendo da conjuntura, e o terceiro bloco aposta na opção antipetista. Se a eleição municipal serviu para alguma coisa, foi para sinalizar que o bloco do meio pode se mover, desfazendo essa lógica da polarização. É preciso dar tempo ao tempo para ver se isso se confirma. De acordo com a pesquisa, o Bolsonaro prevalece no segundo turno contra qualquer oponente. Ele ostenta percentuais abaixo de 50%. Então, afora alguns personagens, como o governador João Dória, por exemplo, que exibe um desempenho pífio na pesquisa, e já vinha sendo assim nas pesquisas anteriores, e o Lula também, que continua sendo um ficha suja, até segunda ordem, ele é ficha suja, não pode concorrer. Afora nomes como esses, os outros acho que estão no jogo. Não se pode dizer com tanta antecedência que personagens como Ciro Gomes, Sérgio Moro, Luciano Huck, são cartas fora do baralho. 3 fatores dificultam as previsões futuras. O primeiro é a capacidade da oposição de se aglutinar. Segundo, é a dúvida quanto à hipótese do surgimento no cenário de um senhor desconhecido que possa se apresentar como uma novidade capaz de atrair a atenção do eleitorado. E o terceiro aspecto, que vem acima de todos os demais, é o comportamento da economia. Se a economia se recupera, o presidente Bolsonaro se torna um candidato muito difícil de ser batido. Se, por outro lado, o governo não exibe resultados capazes de restaurar nos próximos 2 anos a confiança, estimular investimentos e produzir empregos, aí a sucessão fica em aberto. Então, o essencial hoje para o presidente Bolsonaro não é a conjuntura atual, é o desempenho da economia. Se ele for capaz de levar à vitrine resultados significativos, ele se torna um candidato à reeleição muito difícil de ser batido.
5h48, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Chegou a Get Week. Conheça a nossa oferta. Com ela, é impossível você não sair ganhando. Quer ver como?
faturou R$1.000, o aluguel da sua Superget sai de graça. É isso mesmo, de graça. Venda mais com a maquininha Superget. Aproveite a taxa baratinha de apenas 2% no débito e crédito à vista. E ainda leve o cartão Superget, que também é de graça. Alugue já a sua. Não perca essa chance. Tá imperdível. Pra vender um montão, a Getweek é a solução.
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, quatro queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade. Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta, vamos atualizar então as informações do trânsito. Mais de 50 quilômetros de vias congestionadas em São Paulo, de acordo com a CT. A marginal do Rio Tietê, um dos principais pontos agora, o principal, de fato, em direção à Zona Leste. E a pista expressa é pior, com 10 quilômetros de condicionamento desde o viaduto Nova Fepasa até o acesso ali à região da Dutra e também acesso Ayrton Senna. Há um registro também do Vale do Engabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santo Dumont, deslocamento Aeroporto Santana, da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira. Nós temos ali pelo menos 3 quilômetros. Temos também o registro da Salim Faramaluf em direção à Marginal, 23 de maio, Roberta Moreira Guimarães, Santana, Aeroporto, e no sentido oposto também Aeroporto Santana, a Rádio Leste Centro-Bairro também, e a Avenida Francisco Matarazzo também apresenta situação agora difícil para o motorista. Em relação às estradas, a rodovia Castelo Branco, na chegada a São Paulo, o motorista encontra lentidão agora na aproximação ali de Barueri. Quem está deixando a capital também encontra nesse momento congestionamento pela Castelo Branco, traz pistas marginal e também expressa, pelo menos são 4 quilômetros agora de congestionamento. Então, a situação bastante já difícil para o motorista que segue em direção à Zona Oeste do interior. Até mais.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. E olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que o cenário para uma possível reeleição é favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Vocês nos responderam, então chegou a hora. Fala, Excelência!
Fala, Sua Excelência! Meu nome é Rubem, eu estou falando de Ribeirão Pires. Queria opinar sobre a reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Primeiro, que não existe concorrente para ele, né? Todos que estão aí almejando o lugar da cadeira, a tão famosa cadeira do presidente, são meros cabos eleitorais. Quanto mais deles tiverem, mais está assegurada a reeleição do meu querido presidente Bolsonaro.
Boa tarde a todos da Jovem Pan. Eu acredito que o momento não é favorável para a reeleição do Bolsonaro, né? Eu mesmo, o meu voto com certeza ele não vai ter. E todos os outros que votaram na mesma condição minha, foi por falta de opção, né? Então eu não vejo no momento que esteja favorável a reeleição para ele. Votos de dote de condição.
Fala, pessoal do 3 em 1. Danilo, aqui de Vitória da Conquista, na Bahia. Eu acho que sim, eu acho que o presidente ele aprendeu da pior forma, né, como se deve governar. Felizmente é o que temos, né, tem que aprender a ceder para ter governabilidade. E apesar de ter se juntado, né, com esse chamado Centrão, até agora a gente não viu nenhum caso de escândalo de corrupção. O que nós vimos é o mesmo, né, é mais polêmicas do que propriamente crimes ocorridos.
Tá aí a participação de vocês. Eu adoro ver o bom humor aí de vocês. Adorei ver aquele rapaz lá com aquele chapéuzinho de Papai Noel. Deixa eu dar uma notícia aqui para todos e para todos aqui que nos acompanham há tanto tempo, que estão aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, acompanhando, vendo os debates que estão acontecendo aqui. Às vezes o clima pega fogo aqui, às vezes não pega, às vezes nós temos uma pauta quente, às vezes nós não temos, mas uma coisa é certa, nós temos sempre um compromisso e um profissionalismo muito grande de todas as pessoas que sempre passaram por essa bancada. E eu aqui, como apresentador desse programa, quero agradecer infinitamente, imensamente, dizer que para mim, como iniciante aí na carreira de comunicação, foi um prazer inenarrável poder trabalhar ao lado de um jornalista desse garbo, dessa qualidade, dessa competência, dessa tradição, que infelizmente hoje deixa aqui o nosso 3 em 1 por motivações profissionais, está indo para um novo projeto que talvez ele possa até explicar aqui para vocês, mas eu queria aqui em nome de todos, em nome da nossa rádio, em nome, enfim, de toda a nossa audiência, agradecer imensamente por todos os programas dos quais você participou, meu querido Josias de Souza, e por tudo que você agregou aqui ao 3 em 1.
Ô Paulo, eu que agradeço, você sabe que eu recebi aí uma proposta de trabalho, um desafio editorial, escrever um livro demorado, coisa de mais de 2 anos, vai ser muito trabalhoso, infelizmente eu não consegui, não foi possível para mim ajustar esse desafio com a rotina da rádio, eu não poderia continuar se não tenho condições de dispensar à nossa audiência toda a atenção e o preparo prévio que ela merece, né? Então foi um privilégio para mim ocupar esse espaço, foi um privilégio poder me dirigir diariamente a essa imensa audiência da Jovem Pan, e foi um privilégio dividir também essa bancada com pessoas que, ora de forma mais acolorada, ora com menos calor, defendeu as suas ideias aí como pôde, né? Então, é com grande pesar mesmo que eu deixo o programa, mas qualquer dia estou de volta.
Muito bem, portas sempre abertas aqui para Josias de Souza. Muito obrigado, Josias, por tudo. Ótimo final de semana e que seus projetos profissionais sejam extremamente bem sucedidos. Thaís Oyama, Paulo Figueiredo Filho, Josias de Souza, um beijo, um abraço para vocês. Bom final de semana.
Não dá nem para a gente falar tchau para o Josias?
Por favor, rapidinho. Por favor, Thaís Oyama.
Josias, rapidinho, vou sentir muito a sua falta. E foi um prazer e uma honra ter compartilhado por esse ano a bancada do Trezinho com você. Você que foi meu chefe e que até hoje me ensina, você que nunca saiu dessa retidão intelectual e sempre também foi muito elegante. Boa sorte para você, Josias.
Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado. O privilégio é meu, sempre.
Paulo Figueiredo.
Também, acredite se quiser, Josias, apesar das nossas opiniões nem sempre serem convergentes, eu vou sentir falta, sim. Foi um privilégio e um prazer trabalhar com você. Vou sentir muita falta do seu texto brilhante, viu? Boa sorte nas suas empreitadas profissionais.
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado.
Muito bem, queridos, bom final de semana a vocês. Descansem com muita paz, amor, sabedoria e harmonia sempre. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o bairro.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de